Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu. Saudações aí, minha gente. Mais uma edição caprichadíssima do Rock Flu chegando aqui na área pelas ondas da Rádio TT, a rádio da torcida Tricolor. Eu sou o Gustavo Valadares, aqui ao lado do Sérgio Duarte, como sempre acontece. Hoje vai rolar por aqui uma edição realmente muito especial, que aliás já estávamos devendo aí há algum tempo, né? Muita gente sempre pedindo aí, sugerindo que isso saísse do papel, através de e-mail, aí, redes sociais também. Enfim, finalmente chegou a hora de detonarmos uma edição do Rock Flu totalmente dedicada ao Iron Maiden, uma super banda, né, que surgiu inicialmente como um dos expoentes do chamado movimento da New Wave of British Heavy Metal, isso lá atrás, né, na virada da década de 70 para a década de 80, e que hoje é uma das mais importantes e bem-sucedidas bandas de toda a história do rock, sem dúvida nenhuma, e que, claro, para a sorte aí dos fãs brasileiros, né, para a nossa sorte, enfim, o Maiden já esteve por aqui inúmeras vezes em várias cidades do país, através aí dos anos. A banda já fez mais de 30 shows em 10 turnês diferentes aqui no país, e pelo visto a recíproca é verdadeira, eles adoram o Brasil também, né, Zerrinho?
Pois é, Gustavo, ainda bem, né? E para ajudar aqui a gente a apresentar essa edição super caprichada do Rock Flu, estamos recebendo um super convidado por aqui hoje, é o tricolor Rafaelo Salles, aqui do Rio de Janeiro. Ele, que além de trabalhar como supervisor de planejamento, né, numa empresa de engenharia, é também o vocalista de uma super banda cover do Iron, a Brazilian Maiden, que é simplesmente a maior banda tributo à Donzela de Ferro aqui no Rio de Janeiro e certamente uma das mais conceituadas em todo o Brasil. Rafael, é um grande prazer nosso, cara, poder te receber aqui no Rock Flu nesse especial 100% Iron Maiden. E claro, antes de mais nada, saudações tricolores.
Saudações tricolores a todos, o prazer é todo meu. E muito feliz com o convite, né, de poder falar sobre duas das maiores paixões da minha vida, que é Fluminense e Iron Maiden. Então não podia estar mais feliz.
Beleza, Rafael. Olha, antes de a gente entrar de sola aí nesse assunto principal do programa de hoje, né, que claro, é Iron Maiden aí, como você falou, a gente vai dar uma palhinha rápida no outro assunto também importante, que é futebol, mais especificamente aí, o nosso Fluminense Futebol Clube, né, perdemos aí jogando relativamente bem lá contra o Grêmio, fora de casa no último domingo. Tínhamos acabado de mandar na semana anterior aí uma sapatada para cima do Flamengo, né, estamos aí a 2 pontinhos do líder, que hoje é o Internacional, brigando na parte de cima da tabela no Brasileirão, campanha inicial que é muito boa, e pelo que está aparecendo aí, temos motivos para ficarmos aí otimistas, né, para quem sabe faturar um pentacampeonatozinho aí, que a essa altura teria um sabor especial, né? Afinal, são 19 contra 1 esse ano, né, meu camarada? Mas e aí, o que você tá achando principalmente desse início de trabalho do Cristóvão?
Olha, eu tô gostando bastante. Eu levava fé, né, desde que começaram a especular o nome dele, eu levei fé porque ele é um cara que mostrou bons trabalhos, né, no Vasco, no Bahia também, apesar de não ter feito uma boa campanha, ele deu um padrão de jogo diferente pro time, e agora, nesse tempo que ele tá aí, ele conseguiu botar o time para jogar, né? Não era aquele bando que tava entrando em campo. Ele botou o time para jogar, você vê um padrão, você vê um esquema de defensivo que tá funcionando, né? Eu acho que agora o que a gente precisa para ajustar, a gente tem carências individuais, né? Ali agora são peças. Eu acho que ele já arrumou o tabuleiro, só que tem peça que a gente precisa substituir ali, porque para aguentar aí, né, um campeonato longo que nem é o brasileiro, e a gente com aspiração na Copa do Brasil e tal, vai ser complicado.
Bom, você lembrou bem aí, Rafael, ainda tem a Copa do Brasil, né? Faturamos aí a classificação para cima do ilustre Tupi, lá de Juiz de Fora. Estamos aí vivos, só esperando o próximo adversário. Aliás, falando em Copa do Brasil, surgiu uma discussão interessante aí pra gente comentar rapidinho por aqui. Tem surgido dentro do clube também, especialmente entre os torcedores, né? Que é o seguinte, tem gente defendendo que o Fluminense entra com o time reserva na próxima fase da Copa do Brasil, meio que forçando uma eliminação, que é para poder entrar na Copa Sul-Americana no segundo semestre. Isso porque, por esses regulamentos malucos do futebol brasileiro, o time que avançar na Copa do Brasil perde a vaga na Sul-Americana, ou seja, em tese aí, em alguns casos, seria a princípio mais interessante até perder do que ganhar, né? Vejam vocês que loucura, que absurdo. Pelo aspecto financeiro, por exemplo, né? As premiações na Sul-Americana são superiores às da Copa do Brasil, enfim, só para citar um exemplo dessa maluquice, o que que vocês acham aí? Eu acho, vou dar logo a minha opinião aqui, acho um completo absurdo jogar para perder qualquer competição que seja, desde a Copa Libertadores até a Porrinha, o Fluminense tem que entrar para ganhar, né?
Eu concordo, eu acho que não tem o menor sentido, né? Eu acho que a gente tem que se agarrar ao que a gente tem agora. O que a gente tem agora é a Copa do Brasil, é ela que está no nosso planejamento agora. E, cara, a Copa do Brasil é um campeonato que me agrada, né? Porque ele pode salvar um ano desastroso, sem título brasileiro, sem título da Sul-Americana, sem título estadual. Porque, dependendo do cruzamento das chaves, você só vai pegar adversários que realmente vão te fazer frente, às vezes nas últimas duas fases, na semifinal e final. Entendeu? Às vezes você pega na final, como a gente, inclusive, já deu azar, né? Contra o Paulista, né? Muito time pequeno aí ganhando. O cara chegou na final. Então, eu acho muito mais complicado você deixar pra achar que você vai fazer uma boa campanha, contar com premiação lá na Sul-Americana, porque é um campeonato de buraco muito mais embaixo. Eu acho que a Copa do Brasil é um caminho legal pra gente seguir, se preocupar com ela agora e deixar a Sul-Americana pra depois.
Eu tô com vocês dois aí também, como o Rafael acabou de falar, a gente tem que se agarrar o que tem na mão, né? E eu acho que, bom, o Fluminense a essa altura aí, como o Serginho também comentou, entrar pra perder até a sua em torneio de porrinha aí, eu sinceramente acho que melhor não, né? Melhor jogar sério lá na frente, se eventualmente foi eliminado da Copa do Brasil de uma forma natural, aí sim a gente pensa na Sul-Americana, é por aí, né? Bom, já que falamos aqui em Juiz de Fora, em Tupi, o Serginho comentou aí sobre o glorioso Tupi de Juiz de Fora, eu vou aproveitar e mandar aqui um grande abraço pro meu camarada Diogo Lago de Melo, que é lá de Juiz de Fora, mas hoje reside em Nova Friburgo, ele que é torcedor fanático aí do Tupi. A gente estava até combinando uma ida ao Maracanã para assistir aí a Fluminense versus Tupi, numa eventual partida de volta, né, aí do confronto pela Copa do Brasil, partida que acabou não rolando, já que o Fluminense goleou e assim já matou a parada lá em Juiz de Fora mesmo, né? Foi pena, pois seria com certeza, no mínimo, aí, muito divertido, mas fica pra próxima aí o Diogo. Diogo que, aliás, aproveitando aí, ao mesmo tempo que torce pelo Tupi, é também vascaíno, então já me confidenciou que esse ano vai torcer pro Tupi na Série C, pro Vasco na Série B e pro Fusão aí na Série A, isso pelo fato dele ter ficado também perplexo aí com aquela palhaçada que rolou no final do ano, né? Com aquela história de tapetão às avessas aí, digamos assim, né? Quando tentaram empurrar a goela abaixo do Fluminense, jogando na conta do clube, né? Toda aquela confusão do chamado Lusagate. Mas enfim, não é somente por isso, né? O motivo principal é que, na verdade, a sua esposa Juliana é torcedora do Fluminense. E aí, dessa maneira, o Diogo já decidiu que tem time pra torcer aí esse ano em todas as divisões, Serginho. Tupi, Vasco e Fluminense, que beleza, né, cara? São três chances aí de ser campeão. Aliás, eu vou aproveitar pra te perguntar se tem time pra torcer esse ano também em todas as divisões, cara, hein, Rafael? O que vocês acham aí? Dá pra torcer, por exemplo, pro Vasco na Série B?
Olha, sinceramente, jamais. cara, não consigo. Eu vou te falar que eu não torço nem pela Seleção Brasileira, eu torço pelo Fluminense, cara. Eu vejo... Cara, você, pra não dizer que eu não tenho assim, nenhum time fora do Fluminense que eu tenha alguma simpatia, é a Juventus da Itália. Né? Eu tenho descendência italiana, meu pai é italiano, minha esposa é. Então eu sempre acompanhei futebol italiano e agora não me recordo porque eu sempre gostei da Juventus. Mas fora isso, eu curto, vejo futebol e tal, mas meu amigo, Fluminense, não tem essa de time tal, é o Brasil na Libertadores, eu não compartilho dessa alegria não, o meu negócio é Fluminense.
ô Serginho, mas e o Tupi nascer? Acho que pro Tupi dá pra torcer, né, cara?
Ah, o Tupi dá, né, coitado do Tupi, né? Fica combinado aí, então, eu vou torcer pro Tupi nascer, mas olha, na Série B tá difícil, aí torcer pro Vasco sem chance, né? Bom, mas voltando aqui, digamos assim, ao nosso prato principal de hoje, prepare-se, pois a partir de agora vai começar a rolar Iron Maiden aqui nos alto-falantes e daqui a pouco a gente retorna esse bate-papo então, tá falado? Só na caixa aí. If
Light, 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 light.
Bom, minha gente, abrimos esse Rock Flu especial Iron Maiden com três petardos da Donzela de Ferro, cada um deles com um vocalista diferente, né, representando, claro, cada uma das três fases pelas quais a banda já passou durante a sua trajetória, né. A primeira faixa foi 22 Acacia Avenue, pescada do The Number of the Beast, clássico álbum de 1982 e que marcou o início da chamada era Bruce Dickinson nos vocais. Na sequência rolou Another Life, faixa que pertence ao Killers de 1981, segundo álbum a ser lançado pela banda, tendo o Mr. Paul Dayano no comando, né? Ele que foi o primeiro vocalista do Maiden. Quero dizer, pelo menos foi o primeiro vocalista a gravar com a banda, né? Já que no início da formação do Iron, outros vocalistas também chegaram a passar pelos microfones, né? Porém, não chegando a deixar nenhum material registrado, né? E por último, o bloco encerrou com Man on the Edge, pescada do X-Factor, trabalho de 95, tendo aí o Blaze Bayley comandando lá os vocais. Ele que foi o vocal do Iron em um curto período, né, entre meados e o final da década de 90, enquanto o Bruce Dickinson meio que brincava aí de carreira solo, né, Rafael? Cara, eu aproveito pra já te perguntar de bate-pronto. Você curte todas as três fases do Iron? A maioria dos fãs elege aí o Bruce Dickinson como a principal voz da banda, enfim. E pra você, cara, também é por aí, cada um deles tinha um estilo diferente, né?
Com certeza, cada um tem o seu estilo. Eu sou fã do Bruce, né? Eu acho ele genial, acho que um dos maiores vocalistas que o heavy metal já teve e vai ter, né? Eu estudei, né, canto, né, muito baseado em tudo que ele fez, né? Tanto que hoje, cantando com a Brasília Mender, né, é o que eu tô buscando, o timbre dele e tal, peito, né, uma sorte de conseguir timbrar a minha voz muito parecida com a dele. Eu gosto muito do Paul Dayano também, porque ele tem uma pegada meio punk, assim, né, daquela origem do Iron, assim, meio cru, assim, que eu acho interessante também. Eu tenho minhas reservas com relação ao Blaze, aí, assim, é mais pessoal, eu não gosto do timbre dele. E ele acabou tendo que... ele é um cara limitado com relação ao Bruce, por exemplo. E uma coisa você via antes do Bruce que você não tinha com o que comparar, né? Mas depois que o Bruce fez, né, praticamente a história do Iron Maiden, dos vocais, você tem que entrar para substituir, ainda mais você sendo um cara com uma certa limitação, né? Os fãs do Blaze sempre me torcem o nariz para mim quando eu falo isso, mas ele é um cara limitado, né, tecnicamente. Então, pra ele, foi meio que uma rabuda que ele pegou. Mas o Iron Maiden conseguiu produzir coisa legal com ele também. Mas o Bruce é o meu favorito.
O que pega aí, no caso dele, é a comparação, né, cara?
Exatamente. É porque é inevitável, né, cara?
Não tem como fugir. Bom, Rafael, aproveitando esse embalo aí do papo sobre os três vocalistas, na tua banda lá na Brasília Maiden, rola repertório de todas as fases do Iron ou somente da fase Bruce? Como é que funciona isso? Como é que vocês escolhem, por exemplo, o repertório para cada show, no final das contas? Como é que rola isso aí?
Definitivamente a gente tem música de todas as fases, né? A gente não faz distinção, não, né? São músicas boas, música que a galera pede, a gente está tocando. Para montar o repertório, a gente, nos últimos anos, a gente tem feito um esquema de fazer shows especiais, né? Então a gente comemora um disco que está fazendo aniversário, um show, né? Como por exemplo Live After Death, que a gente tocou, e discos a gente tocou quase todos já na íntegra. Até agora, no dia 31 de maio, a gente tá fazendo o Break New World na íntegra, que a gente vai estar fazendo 14 anos.
Pô, maneiro.
Então a gente monta o set baseado, quando são shows especiais, a gente pega o disco ou o show e toca ele na íntegra, e na sequência aí a gente tenta fazer algo que puxe, né, música de todas as fases, né, desde da fase do Paul, passando pelo Bruce e pegando a fase do Blaze também.
Maneiro.
Rafael, sobre a formação atual da banda, cara, dá uma palhinha pra gente aí.
A gente tem hoje o Rodrigo Carvalho na bateria, temos o Érico de Mundo, é o famoso Esquilo, no baixo, nas guitarras o Renato Barcelos e o Rafael Esperduto e eu nos vocais.
Então, aproveita o embalo, cara, e fala um pouquinho também como é que surgiu a ideia de fazer uma banda cover do Iron Maiden.
A ideia surgiu em 2006, né? O primeiro show da Brasília Maiden foi em 2006, e E dessa formação original, hoje a gente só tem os dois guitarristas, né, o Rafael e o Renato. É, eles tinham montado o projeto, até então era um Iron Maiden cover. Aí quando foram fazer esse show, foi um show no dia de finados. Foi um show de tanto que é o nosso aniversário, a gente comemora sempre ali no final de semana, próximo dia de finados. Aniversário da banda. E foi show no América, que o Rafael, né, ele organizou. E eu fui a esse show. Né, foi uma festa em que eles iam tocar. Uma festa, se não me engano, era Halloween, né, pela proximidade da data ali. E eu fui a esse show com um amigo. Então, no primeiro show da Brazilian Maiden, eu tava lá assistindo, né? E foi o único show que eles fizeram, né, antes de eu entrar. Né, porque logo depois, quem cantava era o Rick Ferris, que era meu professor na época, grande amigo meu, e ele teve que sair da banda e falou: pô, cara, vou te colocar aí nessa fita aí, fala pro pessoal fazer um teste contigo, e você entra. Aí foi feito isso, eu entrei na banda e tô nela desde então. Só não fiz o primeiro show da Brasília Lane.
Ah, maneiro, então você substituiu lá o Paul Diano, né, cara? Mais ou menos isso aí. É quase.
Espero
isso.
Que não tenha inglês agora.
Agora me fala uma coisa, cara. A banda de vocês também tem um apelido que eu acho super maneiro, que é a Besta Carioca, né, cara? E tem outro, que eu quero te perguntar, que é o seguinte: é verdade que vocês chegam a detonar aí 4 horas seguidas em shows, cara?
Cara, a gente já conseguiu fazer isso. Nossa média hoje de show é superior a 3 horas, a média.
Uau, maneiríssimo, né?
A gente só tem, na verdade, a gente só impõe alguma limitação ao set quando o local, o contratante, fala: oh, não, vocês só vão poder tocar 2 horas e meia, 2 horas e tal. Mas quando não tem nenhum tipo de limitação, porque, por exemplo, quando a gente fez o especial Rock in Rio, por exemplo. A gente toca o Rock in Rio na íntegra. Aí a partir dali a gente separa já mais umas 10, 12 músicas pra tocar. E o pessoal pede bis até.
Aí vai, né?
Pois é, eu já vi o pessoal, galera, todo mundo preparado pra levar o pão e o leite pra casa. Porque... Sim, você acabou de tocar, você já tá morto. E um cara chega e, pô, toca Rise of the Ancient Mariner. A 12 minutos no bis. Aí, o pior, quando você fala do lado, né? Tá os teus companheiros de banda: não, então vamos tocar.
Vamos lá, botando pilha, né?
Pois é, aí, cara, quando você vai ver, o relógio já avançou pra caramba.
É, já tá na prorrogação, né, cara?
Já passou da prorrogação. Tô limpando
o estádio. Aqui, mas vocês resolveram montar uma banda cover de Iron Maiden em pleno Rio de Janeiro, né, cara? Que não tá muito fácil aí pra galera que é do rock, né, Rafael? Eu sou de um tempo em que qualquer show lotava geral aí, e hoje você vê, só pra citar um exemplo aí, uma banda como o Raya Heap, né, porque é clássica, vem tocar aqui com um público muito pequeno, né, ali no Teatro Rival. Acho que o público, no mínimo, acabou ficando meio preguiçoso, né, cara? Pelo menos essa é a minha impressão.
Eu concordo, cara, com essa sua impressão. É, a gente ficou, na verdade, um tempo sem ter muito evento aqui, né? Coisa de alguns anos atrás. Agora, a gente vê algumas produtoras se movimentando para trazer os artistas. Eles até vêm, né? Mas parece que o pessoal perdeu o hábito. Ainda, às vezes o show é dia de semana, o cara tá com preguiça de ir no show no dia de semana. E assim, o público de rock e metal aqui no Rio, ele é meio disperso também, né? Você não tem... E você tem poucas casas, né? Poucos locais onde você pode ter shows, né? Você tem bares em que você toca e tal, mas casas de show, assim, preparadas pra receber e tal, com qualidade, tanto pro músico quanto pro público, voltadas pro rock, são muito poucas. Pro rock e metal.
E é o que você falou, é distante mesmo, né, cara? Não tem, assim, tipo um movimento mais centralizado, mas acho que é mais ou menos por aí também.
Pois é.
Sem contar na falta de apoio, né, Rafael? A gente tem um amigo em comum aí, o Paulão, lá da Banca do Blues, grande Paulão. que é outro guerreiro, batalhador, e ele mesmo reclama, ele não entende, cadê o público, é tão difícil ter eventos. Quando ele consegue produzir um evento, é difícil para divulgar, é difícil para lotar, realmente é tirar leite de pedra hoje em dia no Rio de Janeiro, né? A gente não tem casa, o público é acomodado. Aí depois o pessoal fica reclamando porque que um monte de banda vem ao Brasil, toca em São Paulo, toca no interior de São Paulo e acaba não vindo no Rio de Janeiro, né?
Exatamente.
Pois é, exatamente isso. E sem contar que é caro trazer esses caras de fora, né?
É.
Então, às vezes você tem que espalhar datas, né, pelo Brasil inteiro para você conseguir minimizar, né, diluir esse custo entre as produtoras que vão custear a viagem do cara, para você poder trazer aqui, aí você espera que pelo menos a galera compareça. É complicado. Eu sim, não, obviamente não comparando a Brasília Meida e esses caras que vêm de fora, mas a gente tem sorte de. Até porque pra gente tocar em locais menores, a gente tem a felicidade de ter uma galera que sempre acompanha, tá sempre junto e tal. Mas mesmo para outras bandas, né, que estão aqui no. Que a gente chama meio no underground aqui do Rio, você vê a galera que um ótimo trabalho aí na rua, ótimos músicos e tal, mas que a galera não chega, não comparece. É complicado se conquistar o pessoal e motivar eles a sair de casa e tal. É um desafio. Por isso que a gente investe muito, né, no caso da Brasília Maiden, no perfil do Facebook, estar sempre em contato com o pessoal, divulgar notícias sobre o Iron Maiden, instigar eles a tentar descobrir, pô, qual é o próximo show que a gente vai fazer, qual o tema. Mas a gente faz shows temáticos, por exemplo, chega agora no meio do ano, a gente faz o Arraial da Besta. No último show a gente tocou todo mundo fantasiado, com dente pintado de preto, de chinelo, meia furada. Pois é, porque é um negócio que chama o pessoal. Então, assim, você sai daquele âmbito de só um show, de uns caras que vão lá tocar num bar, pra fazer um evento. Então, isso ajuda a chamar. Então, assim, são artifícios que você tem que começar a lançar pra poder angariar essa galera, trazer ela pra você. Mas é complicado. Aqui no Rio é bastante complicado.
Beleza, bom, hora de detonar mais Iron Maiden por aqui. Agora vamos com um bloco tendo somente Mr. Bruce Dickinson nos vocais. Ele que sem dúvida é o principal nome a comandar o gogó aí da Donzela de Ferro, né, através dos tempos. Até pela quantidade de álbuns gravados, né, pelo número de anos à frente da banda, enfim. São todas faixas de estúdio e pescada de alguns dos álbuns mais recentes do Iron Maiden. Bom, vamos rolar aí na sequência então. Different World, do A Matter of Life and Death, de 2006. The Alchemist, faixa que pertence ao The Final Frontier, que é do ano de 2010, e Ghost of Navigator, um musicão aí do Brave New World do ano de 2000. Vamos lá, na volta a gente comenta um pouquinho sobre esses álbuns aí mais recentes do Iron. Beleza? Solta esse som aí.
See what?
Beleza. Bom, esse bloco foi configurado então aí com três faixas mais recentes, né, da carreira do Iron Maiden, que são de álbuns lançados aí nos últimos anos, né, de 2000 pra cá. E tem muito fã, eu mesmo conheço alguns aí, que não curtem muito essa fase mais atual da banda, com álbuns bem diferentes até entre si, eu diria, aí, marcando algumas mudanças também, né, na sonoridade da banda. E a gente queria saber o que, que você acha, Rafael, se você curte também essa fase aí, ou somente a fase mais clássica lá dos anos 80 e 90 e tal. Eu, por exemplo, me amarro aí no Brave New World e no Final Frontier, eu acho um descasso também, mas teve gente que torceu aí o nariz, né, principalmente pra esse último aí, né, cara?
Pois é, a gente tava até conversando aqui em off, o Brave New World, por exemplo, pra mim é um dos meus discos favoritos. Eu acho ele sensacional, eu acho que ele daqui a 20 anos vai ser encarado como hoje é encarado o Power Slave, por exemplo.
Eu também acho.
Mas essa sonoridade atual deles, né, a atual criadora, né, mais 15 anos, né, 2000 foi Brave New World.
É isso aí.
Mas é engraçado que, tirando Brave New World, todos os outros, eu não gostei de cara. Eu tive que ouvir umas duas, três vezes para poder assimilar, porque realmente é muito diferente das composições clássicas.
E
eles puxam, né, um lado mais épico, assim, as músicas são mais grandiosas.
Isso.
Mas tem um caráter diferente, as letras são cada vez mais profundas, assim, mais imersivas e é diferente, mas é muito bom. E eu tive, assim, encontrei um prazer diferente em ouvir esses discos quando a gente começou a tocar na Brazilian Maiden músicas desse disco mais recente. Então eu ouvia, né, achava muito legal, mas aí quando eu comecei a tocar, parece que eu redescobri aquelas músicas, assim. É diferente, é definitivamente diferente do que era o Iron Maiden, né, ali antes da saída do Bruce. Mas é muito bom, eu gosto bastante.
Ô, Rafael, pegando carona então nesse papo, cara, e até ampliando um pouquinho mais o leque, qual seria então o seu álbum preferido do Iron, dentre todos que a banda lançou até hoje, né, com qualquer um dos três vocalistas? Vou fazer uma pergunta com certeza um pouquinho mais difícil. Se você tivesse que escolher uma música só pra cantar do Iron, qual seria? Eu sei que é uma perguntinha meio complicada, mas...
Caramba, essa é complicada, mas vamos lá. O meu disco favorito, na verdade, são dois, o Brave New World e o Power Slave, que são dois baluartes aí, que representam essas duas fases do Iron que a gente estava comentando. Mas se eu tivesse que escolher uma música, caramba,
uma música, não que seja a música sua favorita pra cantar.
Não, sim, eu entendi. Tem algumas o que eu gosto, né, no Bruce é a capacidade dele de interpretar. Né? O cara, ele canta ali passando uma emoção, né, uma força muito grande. Então tem músicas que eu gosto muito de cantar para Brasília, por ter essa oportunidade de tentar passar essa mesma emoção, essa mesma interpretação. Então tem músicas como, por exemplo, Revelations, é uma que, para mim, sempre que eu canto, me dá muito prazer, assim, me deixa muito feliz, assim, satisfeito de poder colocar aquela mesma vibe que o Bruce colocou. Dance of Death, né, mais recente. É difícil escolher uma, mas qualquer uma dessas que tenha um nível de interpretação muito grande, assim.
Legal.
Essa é a fase das perguntas difíceis aqui, Rafael. Eu vou mandar mais uma, meu irmão. Entre os álbuns ao vivo, cara, qual ou quais você curte mais? Diz aí.
Cara, dos ao vivo, eu considero o Rock in Rio 3 a melhor apresentação da história do Iron Maiden. Então, acho que a gente pode considerar esse. Eu acho que aquele show, pra mim, foi fantástico. Eles estavam ali, todos, assim, o Bruce estava com o diabo no corpo naquele show. Mas o que o cara fez, pulando que nem um louco, nossa. Então, pra mim, o Rock in Rio 3 é fantástico.
Bom, a pergunta que eu ia te fazer aqui na sequência, você meio que já respondeu, né? É perguntar quantos shows do Iron você já assistiu, né? Eles já fizeram, parece que 10 turnês passando aqui pelo Brasil, né? Mais ou menos a cada 2, 3 anos a banda aparece por aqui, né? Eu não parei pra contar, acho que é mais ou menos por aí, né, cara? E se existe algum show que tenha te marcado de uma maneira especial, né? Você acabou de falar aí sobre o show do Rock in Rio no ano passado, né?
Na verdade, o Rock in Rio, o 3.
É, de 2001.
Ah, o 3?
É, o 3.
Ah, entendi, 2013. Ah, tá, ok. Ok.
A turnê do Breaking World. Né? Foi aquele show, pra mim, foi fenomenal. Eu acho hoje, né? Eu saí de lá falando isso pra mim. Eu nunca vou ver o Iron Man tão bem quanto eles estiveram hoje aí. Agora, a quantos shows, cara, eu sou o cara careta com a pior memória do mundo. Sou bacana, beijo, te amo. Mas ela sabe que minha memória é péssima. Enquanto tem gente aí perdendo memória, falando uma coisa, cara, eu acho que eu perdi memória pra uma lasanha, pizza. Só que importei que perdi memória. Mas eu acredito que tenha sido uns 6, 7 shows já que eu tenho.
Eu acho interessante você falar no Rock in Rio aí de 2001, né? Muito fã, prefere o Rock in Rio de 1985, foi a primeira vez que eles estiveram no Brasil. Três Rock in Rio, né, que eles tocaram. Eu, para mim, também prefiro o de 2001. O de 85 seria aí o segundo colocado. E o de 2013 que me decepcionou um pouquinho, né? Mas é difícil encontrar fã das antigas que prefira esse Rock in Rio de 2001, cara. De vez em quando eu me pego discutindo com fãs aqui, cara.
Mas aí tem um valor sentimental, né, Gustavo? Isso, de ter sido a primeira vez, né?
Exatamente. E foi um showzaço também, 85, mas, pô, igual aquele de 2001, meu irmão. Nossa senhora. Loucura, né, cara?
Eles estavam ali na turnê, né, do Breaking World, que é um disco extremamente maduro, o som que eles vinham fazendo, era a estreia da banda, né, com três guitarras. Ninguém sabia como é que isso ia funcionar.
Exatamente.
Aí a gente foi ver lá, ouvir uma banda funcionando perfeitamente, né, e dominando o palco com uma estrutura sensacional. O som tava perfeito, tava tudo perfeito ali. As músicas, o set list daquele show. Óbvio que vai sempre faltar alguma coisa, mas, pô, esse show pra mim é lapidar.
Não é à toa que virou DVD, inclusive, né?
Exatamente.
Bom, e o próximo bloco vai trazer justamente aí três sons que fizeram parte das apresentações antológicas, né, do Iron Maiden no Rock in Rio. Vamos começar com 2 Minutes to Midnight, do festival de 85, né, o primeirão, no qual eles estavam apresentando a turnê do Powerslave, né, álbum lançado no ano anterior, em 84, um clássico absoluto. Vamos seguir essa brincadeira aí detonando Phantom of the Opera, uma das primeiras faixas gravadas pela banda, ainda com Paul Di'Anno, né, lá do primeiro álbum Iron Maiden, de 1980, mas aqui cantada, claro, pelo Bruce Dickinson, e pescada do show do Maiden do ano passado, né, da edição do Rock in Rio mais recente. E o bloco vai fechar com Fear of the Dark, faixa título do álbum de 92, que se tornou outro clássico da banda. Essa versão é do showzaço deles de 2001, daquele festival que também foi inesquecível. Aliás, Rock in Rio é sempre muito bom, né?
Pois é, Serginho. Eu vejo muitos fãs de rock and roll, de metal, reclamarem muito do Rock in Rio, né, nos últimos tempos. A gente vê muito esse comportamento aí nas redes sociais, principalmente, né? Achando que o Rock in Rio tem muita música pop aí, em detrimento do puro rock, digamos assim. Claro que isso é verdade, tem mesmo uma quantidade exagerada aí, né, para outros estilos que não, que seria o esperado, né, já que o nome do festival é Rock in Rio e não Pop in Rio, outro nome qualquer aí. Mas eu já comentei aqui, eu curto muito o Rock in Rio, acho que sempre tem duas ou três noites aí que dá assim, né, pro fã de rock ir amarradão lá, sem problema nenhum, e curtir. Eu queria saber o que o Rafael acha aí. Será que vale a pena a gente boicotar, digamos assim, um Iron Maiden, um Metallica, um Motorhead em determinada noite lá do Rock in Rio, que se apresente, né? Enfim, só porque na noite anterior rolou um som que a gente não curte muito, cara. O que você acha?
Não, jamais.
Não é?
Pois é. Coisa de fã xiita e não leva ninguém a lugar nenhum, né? Eu acho, assim, óbvio, eu preferia muito que o festival chamasse, sei lá, Music in Rio, aí abrissem pra, né, o estilo que fosse, e tivesse uma noite pro metal, pro rock, pronto, beleza. A gente se fica incomodado de ver um festival chamado Rock in Rio, né, com as origens que tem hoje, se ver abrindo as portas pra Roger Leite, enfim, né, não é o que a gente gostaria, mas fazer o quê? Um festival do esporte hoje precisa se sustentar dessa forma, né, O que eu acho, na verdade, o problema aí não é nem o line-up, né? Não é nem a escolha das bandas. Eu acho que precisava melhorar é a estrutura, porque pra quem foi, passou perrengue, enfrentou filas absurdas, preços abusivos, E é isso que a gente quer, né? Eu acho que o festival, independente de pra quem... Já que é um festival que tem vários dias em casa, vários estilos, pô, ele atenda todo mundo bem, né?
Aquelas filas lá na entrada, aquilo ninguém merece, né, cara?
Pô, surreal. Você fica 2 horas em pé, sem ter pra onde ir.
Debaixo do sol lá. Mas você comentou aí sobre o nome do festival, né? Que seria, talvez, o ideal aí, Music in Rio, né? Só que, cara, eu sempre bato nessa tecla. Ainda bem que é Rock in Rio, senão os caras iam ripar o rock do festival, meu irmão. Eles são obrigados a colocar alguma coisa, pelo menos.
Esse risco, cara.
já que a gente tá falando aí do festival, né, da variedade de bandas, de estilos, vou te perguntar o seguinte, Rafael, além do Iron, o que que você curte escutar e quais são as suas principais influências como cantor, independente de gênero musical?
Cara, eu escuto muita coisa de muitos estilos, assim. Eu gosto de buscar muita coisa nova também. Eu fico sempre fuçando. Nem sempre minhas buscas são... Eu tenho sucesso, né? Porque é cada vez mais difícil você ver coisa boa no meio de um mar de tantas coisas assim. Medíocres não... de média, né? As coisas na média. É muito difícil você ver uma coisa ou outra se destacar. Mas dentro do heavy metal, eu gosto muito de bandas como Iced Earth, Symphony X, um projeto recente do vocalista Symphony X chamado Adrenaline Mob, que é chamado de tradicional. Mas eu gosto de coisas também clássicas, tipo King Malmsteen. É muita coisa. Eu, por incrível que pareça, eu uso muito pouco heavy metal, né? Hoje em dia, eu tenho, né, milhões não sei quantos gigas de heavy metal, rock aqui no meu HD, mas eu ouço muita coisa variada. Hoje, por exemplo, né, eu fiquei empolvorosa quando eu descobri que um dos meus artistas favoritos vai fazer um show aqui no Brasil em setembro, né, que é o Michael Bublé. Eu sou alucinado pelo Michael Bublé, acho ele um artista fenomenal, não tem nada a ver com rock, né, mas eu gosto muito. E com relação às minhas influências, definitivamente o Bruce é um cara que eu acompanho nos meus estudos desde que eu comecei a estudar canto. E Orlando também é um vocalista que sempre marcou presença nas minhas influências, né? O Dio também, que está na mesma seara ali. Reaper foi vocalista também do Judas, também um cara que eu sempre gostei dos timbres dele, da agressividade, porque são coisas até que eu não uso tanto na Brazilian Maiden, né, pra cantar o Iron Maiden, mas são coisas que fazem parte do meu estilo de cantar próprio, né, em outros trabalhos que eu faço, outros trabalhos que eu tenho. Então, o Eric Adams também, no Manowar, também é um vocalista que eu gosto muito.
Opa, boa.
É isso.
Legal, bacana. Bom, vamos lá então. Rock in Rio pitando aqui na área. Só na caixa aí.
Yeah! The Phantom of the Opera! Get away from my grass. The way you say you wait for
running and hiding in my dreams, you're always there. You're the phantom of the opera, you're the devil, I just like to scare. You damage my mind and my soul, it just floats through the air. You hold me, you told me, come to me, back it's your man.
A light in the black, or just a fear of the dark.
When I'm walking a dark road, I am a man who walks alone.
Beleza, bom, essa daí foi então Fear of the Dark, uma faixa maneiríssima. Eu confesso pra vocês que é uma das minhas favoritas aí do Iron Maiden de todos os tempos. Bom, mas a hora chegou aqui das nossas dicas da semana. Hoje eu vou falar de dois lançamentos, dois CDs aí super interessantes. Primeiro, vou falar do These Are Not My People, título aí do álbum do Flowers on the Moon, que é praticamente um projeto solo aí do Daniel Dias, né, ex-integrante de uma banda chamada Headphone, lá de São Paulo, né, a banda que esteve nativa aí durante a década passada. Esse CD nem é tão recente assim, mas bateu na minha mão nos últimos dias aí, tenho escutado direto no carro, por exemplo, bate super bem aí na estrada, né, o clima das composições bem cru, o som bem garageiro, enfim, vale aí a conferida com certeza. E a minha outra dica é o novo álbum do Thomas Switzer, guitarrista belga aí que costuma acompanhar justamente um ex-Iron Maiden, né, o Blaze Bailey, em suas turnês aí da carreira solo, manda muitíssimo bem aí também o nosso amigo Thomas Switzer, que tem um trabalho acústico, por exemplo, que é fantástico. Esse CD já é realmente um lançamento, né, saiu do forno algumas semanas, eu já recebi o meu pelo correio e se chama Nylonize. E além da participação especial do próprio Blaze Bailey, ainda traz aí o guitarrista Kim Marcello, né, ex-Europe, e o conhecido tecladista Derek Sherinian, né, do Dream Theater, do Black Country Community. Realmente um timaço aí, vale então super pena aí, These Are Not My People, do Far Around the Moon, e esse Nylonized aí, do Thomas Switzer. Comprem, que a torcida garante, pra lembrar aí um slogan que era muito comum na torcida do Fluminense, né, na época da máquina, né, Serginho, lá nos anos 70, aí, bons tempos, né, cara?
bons tempos, legal, cara, eu já tinha ouvido falar bem aí desse Flowers on the Moon e vou conferir com certeza, realmente esse Thomas aí toca pra caramba, eu tive a chance de conferir um vídeo dele no YouTube bem recente, é muito legal mesmo, são duas belíssimas dicas aí, sem dúvida nenhuma. Bom, eu como sugestão aqui da semana vou mandar o seguinte, o livro Romerito, Tricolor de Coração, dos nossos amigos aí, né, o Heitor D'Alencourt e o Daniel Cohen, dois craques aí das letras, né. Foi lançado, se eu não me engano, há duas semanas atrás, lá nas Laranjeiras, com a presença do próprio Romerito. Imperdível aí, grande carrasco, um dos meus maiores ídolos do Fluminense que eu pude ver nos gramados, sem dúvida nenhuma, além da qualidade técnica, né? O cara tinha muito amor à camisa, né? Bom, e ficou faltando então só você, Rafael. Passa aí pros ouvintes alguma dica da semana, alguma parada interessante aí que esteja rolando, enfim. Fique à vontade.
Então, vamos lá. Eu separei dois discos recentes que eu ouvi e gostei muito e gosto muito de compartilhar quando ouço coisa boa. Um deles é da banda Gamma Ray, a galera gosta de um metal pesadão e melódico. O nome do disco novo deles é Empire of the Dead, é bem legal, ele resgata o som que tornou o Gamma Ray famoso ali nos anos 90, gostei bastante. E outro, para quem curte mais um hard rock, é o disco novo da banda Heat, uma banda, se não me engano, uma banda sueca, chamada Tearing Down the Walls. Cara, um disco só de musicão do início ao fim, refrão grudento, fica na cabeça. Então, a galera que quiser conferir aí, Heat com Tearing Down the Walls e Gamma Ray com Empire of the Dead.
Beleza. Grande Gamma Ray aí, quem é fã do Gamma Ray é o Jean King, Serginho. Manda um abraço aqui pro Jota King aí.
Opa, boa!
Grande produtor de shows aí, ele tá com umas ideias interessantes, mas parece que vai pintar mais show internacional aqui na área, cara.
Legal.
Chegar na época aí, a gente divulga, né? Bom, beleza. Pro quarto bloco aqui de hoje, selecionamos duas faixas que fazem parte aí dos famosos lados B, né, de alguns singles do Iron Maiden, nos quais aí eles sempre tiveram o costume de gravar alguma cover, né, algum som aí que eles curtem. Enfim, é um lance muito interessante, uma maneira da gente conhecer um pouco das influências da banda, né, também poder conferir alguns sons clássicos aí que a gente curte, mas com uma nova roupagem aí, com uma leitura Maiden, digamos assim, né. Vamos detonar então Rainbow's Gold, versão deles para essa música que é de autoria de uma banda praticamente desconhecida, que lançou apenas um único álbum, né, homônimo, em 1974, chamada Beckett, que aliás era uma banda de prog, né, curiosamente aí. E vai rolar também Cross-Eyed Mary, né, que é do Jethro Tull, ficou com uma pegada bem diferente e bem interessante também. Isso é sempre muito curioso, né, Rafael? A gente poder conferir aí esse material diferente do Iron Maiden, né, Pedro?
Com certeza. É muito legal e, inclusive, eu sinto falta disso, porque tem tempo que eles não fazem.
Exatamente.
Uma brincadeira dessa, né? Eu acho que já tá na hora deles, né, soltarem uma dessa pra gente aí de novo.
Oi, Crossed Mary, eu adoro, é uma das minhas faixas preferidas do Jethro, né? Que por sinal é uma das minhas bandas favoritas também, né? Acho que fica logo tudo em casa, né? Bom, e quem fecha o bloco é justamente ele, né? O guitarrista Thomas Switzer, de quem acabamos de falar aqui, detonando justamente uma cover do Iron Maiden, né? Da fase do Blaze, e cantada pelo próprio Blaze Bailey, diga-se de passagem, o que faz ela ficar ainda mais interessante. The Clansman, com uma pegada acústica, enfim, que ficou super diferente. Essa faixa tá no Soundtracks of My Life, álbum do Blaze de 2013, como uma faixa bônus, né? E tá também no novo álbum do Thomas, que aliás tá apinhado de covers de Iron Maiden, né? E de outras bandas também. Enfim, vale muito a pena a gente conferir, né? Vamos lá então, Rainbow's Gold, Crossed Mary e The Clansman. Só na caixa!
espetáculo.
blows with the wind in your face. Feels good to be proud and be free and erase that as part of a clan. To live on our lands with the air that you breathe, so pure and so clean when alone in the hills. With the wind in your hair, with a longing to fear, just to be free. Is it right to believe in the need to be free? It's a time when you die, and without asking why, can't you see what they do? They're grinding us down, taking our land that belongs to the clans. Not alone with a dream, just a want to be free, with a need to belong. I am the clansman. Ancestors could hear what is happening now. They would turn in their graves. They would all be ashamed that the land of the free is written in chains. And I know what I want when the time is right. And I'll take what is mine. I am the clansman. And I swear to defend, I'm gonna fight to the end. And I swear that I'll never be taken alive. And I know that we'll stand, fight for our land. Swear that my bands will be born free. And I know what I want when the timing is right. Then I'll take what is mine. I am the clansman. Take anymore. No, we can't let them take anymore. We're the land of the free. No, no, we can't let them take anymore. No, we can't let them take anymore. We're the land of the free. No, no, we can't let them take anymore. We can't let them take anymore. No, we can't let them take anymore. We're the land of the free.
And when you die, and without asking why, can't you see what they do? Their grain is down. They're taking our land that belongs to the clans. Not alone with a dream, just a want to be free, with a need to belong. I am the clansman, and I know what I want. When the timing is right, then I'll take what is mine. I am the clansman. Freedom. Timing is right, then I'll take what is mine. I am the Clansman.
Muito legal aí essa The Clansman. Eu tive a chance de conferir ao vivo, inclusive aqui em Friburgo, né? Por incrível que pareça, essa dobradinha do Thomas Sweetin com o Blaze Bailey fizeram um show antológico aqui na cidade há alguns meses. Blaze Bailey, que está sempre pelo Brasil também, né, com turnês gigantescas aí. A última dela, se não me engano, começou no Acre e terminou aí no Rio Grande do Sul. O cara é praticamente um andarilho, né? E falando nisso, o próprio Paul Di'Anno também vira e mexe, está se apresentando em território brasileiro. Ele já até morou por aqui, tem filho brasileiro, inclusive. Enfim, tá tudo em casa aí com esses dois, né? Quer dizer, não é somente o Iron Maiden, a banda que adora o Brasil, mas os ex-integrantes também, pelo visto, curtem muito aqui a terrinha, para nossa sorte, né? Eu aproveito para te perguntar, Rafael, se você já assistiu ao Blaze Bailey ou ao Paul Di'Anno alguma vez, cara, em um show solo. Você curte o trabalho solo aí dessa dupla?
Olha, infelizmente eu nunca consegui assistir nenhum show deles por aqui em carreira solo. Eu te confesso que eu não gosto muito da carreira solo deles, não. O Blaze, eu já tinha falado que eu não curto muito o timbre dele. Eu acho, eu já cheguei até a ouvir, né, alguns discos dele. A sonoridade que ele tira é muito legal, o som pesadão e tal. É interessante, mas eu não curto a voz dele. O trabalho dele com o Thomas Sweetin já me agradou até mais, porque esse violonista, ele é genial. Ele faz arranjos sensacionais para as músicas do Maiden. Então acho que ficou uma dobradinha mais bonita, me agrada mais do que a carreira solo em si do Blaze, dos discos dele mais voltados para o metal mesmo. E do Paul Di'Anno, eu não nunca curti muito o que ele fez depois do Iron, não. E eu acho até engraçado, cara. É um negócio que eu sou fã do trabalho dele no Iron Maiden, né, mas eu digo isso de cabeça tranquila. Eu acho engraçado porque ele é um cara que toda oportunidade que tem, ele fala mal do Iron, fala mal do Bruce, mas não larga o osso. Então, assim, eu acho no mínimo irônico, né? Mas ele é um personagem, né? Ele deixou de ser um vocalista, ele hoje é um personagem.
É isso que eu ia falar, acho que faz parte do marketing dele aí, cara.
Faz. Onda meio punk dele. Ele é meio que o João Gordo da Inglaterra, né, cara?
Boa.
Apesar de que o João Gordo tá mais light, né? O Paul Di'Anno, ele vem, quer arranjar briga, se gritar o nome do Bruce no show, ele quer sair na porrada, mas é uma figura, cara, é uma figura. Eu não desgosto dele, não. Só não curto o trabalho dele só.
Bom, além da banda ter tido aí três vocalistas oficiais, né, digamos assim, durante a sua trajetória, na verdade o Iron Maiden teve aí mais dois outros vocalistas, né, que no entanto não chegaram a gravar com a banda, foram o Dennis Wilcock e o Paul Day, em meados dos anos 70, né, quer dizer, isso foi bem no comecinho mesmo das atividades. Como guitarristas, também passaram por lá outros nomes, né, além do trio titular atual, né, o David Murray, o Ian Cass e o Adrian Smith, que foram o Dennis Stratton e o Terry Hensley. Mas na bateria que tivemos aí um rodízio gigantesco, né? Hoje quem comanda as baquetas por lá é o figuraço do Nico McBrien, mas o Maiden também teve lá comandando as baquetas outros quatro músicos, né? O Ron Matthews, o Doug Sampson, o David Sullivan e o Clive Burr. de saudosa memória, né? Principalmente para os fãs mais antigos, enfim. Enquanto que no baixo, claro, só deu o Mr. Steve Harris, né? Não tem jeito, né, Rafael? O Maiden é a banda do Steve Harris, né? Ele que é o The Boss da parada realmente, né?
Ah, ali não adianta, né? A cara é dele, né? Ele é o patrão. Mas é, cara, é um compositor monstruoso, né? É um excelente baixista. É um cara que você pode ver aí, qualquer apresentação dele ao vivo, o cara toca com uma paixão que é cada vez mais difícil você ver hoje em dia. Ele é justo, né? A gente chamar ele de patrão, dono da Iron Maiden, porque ele é o espírito da coisa ali. Apesar de que a dupla, né, que ele faz com o Bruce é muito responsável também, né, pela essa interação entre os dois. É muito responsável pelo Iron Maiden ser quem é hoje, mas o Steve Harris é o patrão.
O tal disco solo do Steve Harris você curtiu? Aliás, tem a carreira solo do próprio Bruce, né? Você comentou aí que de uma maneira geral você não curte muito o trabalho solo dele. Mas e o do Bruce?
Cara, do Bruce eu acho genial, genial. Inclusive, eu tenho até um projeto aqui no Rio chamado Scream For Me, e a gente toca a carreira solo do Bruce.
Maneiro.
Eu acho muito bom, eu acho a carreira solo do Bruce muito legal. Ele traz aquelas letras que ele de vez em quando encaixa no próprio Iron Maiden, aquelas letras mais profundas. É, ele faz isso muito na carreira solo dele, e músicas ótimas, com uma cara mais pesadona, ótimas melodias. A do Steve Harris eu achei legal, né? O British Lion, né? Eu achei legal, mas eu achei meio frio. Não me deu. Eu não vi com o mesmo gás que a gente ouve o que ele faz no Iron, né? Eu achei meio frio, mas é um trabalho de qualidade.
Eu fiquei também com essa impressão que faltou alguma coisa, né, cara? Não sei explicar exatamente o que, mas...
Você ouve, você sabe que é o Steve Harris que tá tocando, quando começa a música, você ouve a timbragem do baixo dele, aí você espera ouvir o Bruce cantar, né, cara? Aí fecha a diferença, pô... é ali que falta alguma coisa, né? Por isso que eu falei, é a dupla, né? A dupla ali é a receita do sucesso do Iron Man.
Bom, a gente falou aí sobre integrantes e ex-integrantes do Iron Maiden, mas não podemos esquecer também do nosso querido Ed, né? Pode ser considerado quase que como um outro integrante fixo aí também da banda, né? Mr. Edward the Head, uma criação genial lá do Derek Riggs. Claro que eu estou exagerando um pouquinho aí em relação a ele ser parte da banda, mas não há dúvida de que o Ed, desde cedo aí, ajudou muito o Iron Maiden, né, Rafael, em termos de identidade visual principalmente. Foi e é um item importante pro sucesso da banda, né, cara?
Sem dúvida. Para a identidade visual, né, é muito valioso, porque você bate o olho.
É isso aí.
Né, você já sabe, Iron Maiden, não precisa estar escrito Iron Maiden. As pessoas batem o olho já sabem, e é um recurso visual muito legal, porque para eles, em termos de merchandising, é muito bom. Os caras fazem camisa, os caras fazem as capas dos discos e tal, o cara vai usando aquilo ali. É genial, realmente. E você vê que não, tiveram bandas, né, contemporâneas do Dio, né, teve o Murray, né, que ele usou em algumas capas, né, mas nenhum deles rendeu tanto quanto o Ed, né, que tá aí firme e forte até hoje.
Outro lance que eu acho interessante pra gente comentar por aqui, né, são as letras das músicas do Iron, né, que fogem um pouquinho do padrão, pelo menos eu acho assim, né, elas são baseadas, por exemplo, em fatos históricos, como batalhas épicas, né, esse tipo de coisa, e também fazem muita ligação com o cinema e com a literatura, né. O Brave New World, eu posso citar aqui, foi baseado em Admirável Mundo Novo, né, do Aldous Huxley, o Power Slave nos Faraós, Pachendeio fala sobre a Primeira Guerra Mundial, enfim. E por aí vai, né? Deve ser bem bacana, né, poder cantar esse tipo de coisa, né, Rafael? Que é o que você faz lá na sua banda, né, na Brazilian Maiden. Essa coisa da letra das músicas é também um outro diferencial da banda, né?
Olha, é bem bacana e extremamente complicado. Porque eu, como eu falei, minha memória é péssima. Então, quando às vezes eu, né, pego uma música dessas assim pra tocar, por exemplo, a gente tocou... alguns shows atrás da Talisman, né, que é do Final Frontier. Música linda, linda, maravilhosa. Quando eu peguei a letra dela pra ver, depois se tiver a oportunidade, você pega ela, né, a tripa que é a letra da Talisman. Rapaz, eu tenho que decorar isso tudo, vamos lá. Mas é muito bom, é muito gostoso, né? porque assim, você está cantando uma coisa que é muito rica, né? Você está contando uma história, você está relatando fatos, ou então você está interpretando um personagem, né, ali durante aquela música, que tem conteúdo, você não está cantando um lepo-lepo, né?
É isso aí. É isso aí. É bom que você treina o gogó e treina a memória também, né, cara? Ao mesmo tempo aí.
Cara, se treinasse a memória com o tempo que eu tenho de banda, eu tava aqui firme e forte, cara.
Mas, Rafael, agora há pouco você comentou sobre o Rock in Rio 3, né? Seu teu álbum ao vivo preferido aí do Maiden. Mas tem algum que você não curta, cara, entre os álbuns ao vivo aí, por alguma razão?
Olha, não chega a ser um álbum, mas é um registro, né? Um DVD, aquele Raising Hell, que foi logo antes da saída do Bruce. Eles fizeram com aquele ilusionista, esqueci, não vou me recordar o nome dele agora, mas que aquele show, eu não sei se o Bruce já tava de saco cheio, se a banda não tava mais meio que tava fazendo só pra cumprir tabela, mas aquele show não é um show legal. O Bruce tá cantando mal, a banda não tá com aquela pegada boa e tal. Esse é um disco que não. É um disco não. É um registro ao vivo do Iron que não. Mas também pouca gente lembra, né? Que existe Raising Hell também. Então, por isso que, no geral, eu sempre gosto de ouvir qualquer registro deles ao vivo, é sempre muito bom.
Bom, e justamente então, para homenagear aqui os inúmeros álbuns ao vivo que são antológicos do Iron, né, o próximo bloco vai ser formado exclusivamente por faixas retiradas aí do Live After Death, do BBC Archives e do sensacional Flight 666, que além de CD, é também DVD, né, respectivamente, e vem por aí na sequência: Revelations, Moonchild e Wasted Years. Só sonzeira, hein, Rafael? Essas daí estão no repertório da Brasília Meire, cara?
As três estão quase sempre. Praticamente garantido ser um show do Brasil na vida e conferir as três.
Opa!
Eu não posso entregar o ouro assim, porque é complicado, né? Porque senão até o pessoal cobra e tal, mas tô brincando, essas três aí, posso dizer que são que nem o Fred no Fluminense, tá fixo, é incontestável.
Se não tiver também, é só a galera pedindo bis aí, que vocês fazem 4, 5 horas de show.
Ah, que vai, não tem problema. Isso aí já tá no sangue, já.
Bom, vamos lá então, Rafael, aproveita esse teu embalo aí, cara, chama esse bloco aí pros ouvintes, né? Essa aqui é uma velha tradição aqui do Rock and Flu, convidado que aparece por aqui acaba fazendo papel aí meio de DJ também, né, cara? Manda bala aí.
Então, beleza, galera, agora vamos conferir aí Iron Maiden ao vivo, tocando Revelations, Moonchild e Wasted Years. Up the Iron.
boats, set our burning fires, set our fires. We'll be right back.
Bom, minha gente, infelizmente estamos nos aproximando aqui do final do programa, desse super especial dedicado ao Iron Maiden, no qual temos a presença aí do Rafaelo Salles, grande vocalista aí da Brasília Maiden, banda cover aqui da Donzela de Ferro no Rio de Janeiro. Mas antes de fecharmos as cortinas de vez, vai dar tempo da gente comentar aqui um pouquinho sobre Copa do Mundo, né? E aí, Rafael, afinal, cara, vai ter Copa, cara? E se tiver Copa, quais são os favoritos aí na tua opinião?
Cara, Copa vai ter, né? Não tem jeito. O pessoal vai protestar. Eu acho que tem que protestar. Só vou divergir com relação à forma com que isso é feito. Mas eu acho que não é certo, né? A gente tá na situação que tá. E receber uma Copa do Mundo, você gasta milhões e milhões. É pouco, né? Milhões aí investindo em uma grana que a gente podia ter investido em outra coisa. A gente praticamente, nessa aí, a gente deu um estádio pro Corinthians, né? Nessa aí, nossos impostos, a gente deu um estádio pro Corinthians, mas vai ter Copa, o pessoal vai, da segurança vai ampliar o anel de isolamento em todos os estádios, lá de fora o pau vai comer, mas dali pra dentro, né, o pessoal que vem de fora vai assistir o jogo, não tem mistério. Mas, e como favorito, eu acho que o Brasil jogando em casa vai levar essa, cara. Eu não vejo nenhuma outra seleção espontando assim, que enche os olhos, que você, porra, não. Tem seleções que jogam futebol que a gente gosta de ver, a Espanha, a Alemanha. Mas eu digo aqui e registro que se a Argentina não tivesse esquecido contra, eu tava torcendo pela Argentina. Eu acho que tinha que dar Alessandro, era o meio campo da Argentina para ser campeão, campo da Alessandro.
Eu também acho aí que muito difícil o Brasil perder essa Copa, cara. Dentro de casa, a gente basta lembrar que a Coreia chegou à semifinal quando a Copa foi dentro lá da Coreia.
Exato.
Você imagina com a força que tem o Brasil, né? Mas você falou no estádio do Corinthians aí, cara, que o Corinthians acabou ganhando o estádio de Lambuja. Acho que eles vão leiloar o estádio, não tá dando muita sorte não, já tomaram a traulitada lá dentro na estreia, cara.
E o estádio feio, parece uma impressora aquilo, né?
Feio.
Horrível.
Mal localizado.
Mas eu queria, não vou falar também mal, não vou ficar também falando mal só pra falar que é dos outros, não, mas eu queria. Mas o errado tá nessa questão da gente ter investido aí grana, ter gasto grana em estádio, a gente precisando de várias outras coisas, mas é a política do pão e circo, né, cara? Agora vem aí o circo aí pra gente aí, de fantasiador.
Bom, eu vou te falar, eu tô na expectativa, na verdade, é pro jogo de abertura aí do Mundial, esse Fluminense versus Itália aí, que tá lá em Volta Redonda, né, cara? Dia 8 de junho, cai num domingo aí. Eu acho que a gente foi muito prejudicado no sorteio da Copa, né, cara? Pegamos aí o grupo da morte, né, cara?
Pois
Fluminense,
é.
Itália, Inglaterra e Uruguai, pô. Mas aqui, vocês vão encarar esse super amistoso aí pré-Copa? E aí, vamos pra Volta Redonda ver Gum versus Balotelli aí, o que vocês acham?
Então, pra ver o Gum versus Balotelli eu não ia, não, mas pra ver o Fluminense, eu queria ir, cara, mas pra mim eu não vou conseguir. Mas era um jogo que eu queria muito ver, porque a seleção da Itália é uma seleção da qual eu gosto muito, como eu falei, eu tenho descendência italiana, então eu sempre acompanhei, sempre tive muito carinho e tal, e ver um jogo contra o Fluminense, né, pra Itália ia ser muito legal.
Eu também tô com ingresso aqui, vou lá pro setor laranja, cara, com esse nível, pô, imperdível, né, cara?
Eu não garanto a vitória, não, cara, mas eu acho que o Valdinho vai sacudir o bufão ali pelo menos uma vezinha.
Eu tenho uma dúvida aí, talvez vocês podem me ajudar. Se o Fluminense meter 2-0, já elimina o confronto de volta?
Vocês estão animados. Legal, bom, hora de começarmos a puxar as cortinas de vez por aqui. Escalamos pra rolar como saideira dessa vez a faixa Iron Maiden, né, claro, né, que foi a que deu nome à banda e foi também o título do primeiro álbum. Vai rolar a faixa original mesmo, né, levada pelo Paul Dayano, quer dizer. Vamos finalizar na realidade homenageando a maneira como tudo começou, né, como a história da banda se iniciou. Ela na verdade foi batizada desse jeito pelo seu mentor intelectual, né, pelo Steve Harris, em homenagem a um filme de 1939, que aqui no Brasil levou o título, né, de O Homem da Máscara de Ferro. Isso sem falar, claro, né, na conexão verbal óbvia que existe com o famoso instrumento de tortura medieval, né, que leva aí o mesmo nome, né? Iron Maiden. Eu aproveito aqui o embalo para já agradecer de montão aí o nosso amigo Rafaelo Salles pela presença nesse Rock Flu. Valeu demais aí, Rafaelo. Especial de Iron Maiden, essa banda simplesmente fantástica, e que não bastasse tudo o que a gente falou até agora, ainda tem uma baita relação com o futebol, né? Não podemos deixar isso passar batido de jeito nenhum. O famoso Up the Irons, tão usado aí pelos fãs do Maiden, na verdade tem sua origem na expressão Up the Hammers, né? Usada pelos torcedores do West Ham United, que é o time aí do Steve Harris, né? E ele que, por sinal, dizem que joga super bem, né? Quer dizer, Iron Maiden, Heavy Metal, Up the Irons, futebol, West Ham, fusão, por aí vai, né? Tudo junto e misturado, cara. Acho que acaba combinando legal, né?
Com certeza. Eu que agradeço, né? Você, Sérgio, você, Gustavo. Agradeço ao Rock Flu pelo convite. Me senti honrado, me diverti bastante. Espero que a galera que vai ouvir curta também. E é isso aí. Precisando, é só chamar e fique sempre de olho, porque a besta carioca tá por aí.
Beleza, cara. Aproveita e passa pra galera aí um telefone de contato. Explica como é que o pessoal pode fazer, por exemplo, pra contactar a banda, né? Pra tocar, enfim, manda um jabazinho aí de leve, cara. Não custa nada, pô.
Ah, beleza, valeu. Bom, pra falar com a gente, pode ser diretamente pelo Facebook, só procurar Brazilian Maiden, né? Não tem mistério. O nosso e-mail de contato é o brmaiden@gmail.com. E posso reforçar o próximo show aqui, a data do nosso próximo show?
Claro, claro, deve. Bala.
Então, no dia 31 de maio, né, assim, sábado agora, o próximo, a gente vai fazer um show especial tocando o disco Brave New World, que vai estar comemorando 14 anos de lançamento, tocando ele na íntegra. Então eu queria convidar todo mundo aí que está ouvindo aí o Rock Flu para comparecer. Vai ser um calabouço aqui na Tijuca, então vai ser uma noite que a gente vai ter o Brave New World na íntegra e mais horas e horas e horas de clássicos, surpresas e tudo mais.
Maneiríssimo, opa. Então, beleza, Rafael. Show de bola aí a presença, cara. Valeu, Serginho. Abração aí, pessoal. Vamos torcer pro Fluminense conseguir abrir aí uma vantagem, né, nessa fase pré-Copa do Mundo aí no Brasileirão. Pelo menos não se distanciar muito do bloco de cima aí, pra de repente termos aí essa enorme alegria no final do ano. Já pensaram aí, 19 contra 1, a gente levantando esse caneco? Vai ter gente na mídia aí se rasgando no ar, cara.
Vai pra manter a escrita de um título a cada 2 anos, né?
Exatamente.
É ano par e é título brasileiro.
E desse jeito o Cristóvão acaba ganhando uma estátua na Laranjeira.
Poxa. Maravilha, maravilha. Bom, é isso aí, pessoal. Valeu, Gustavo. Abração, Rafaelo. Saudações tricolores aí pra todo mundo.
Saudações tricolores a todos. Abraço.
Valeu, um abraço aí.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.